Olá, hoje estamos com Gustavo Gasparini, diretor musical do espetáculo Bem Sertanejo. Em segundos, a entrevista. Aguarde! Essa é a quinta passagem do musical Bem Sertanejo em São Paulo. O que foi mudando do espetáculo até chegar nessa temporada? Teve alguma adaptação? Conta um pouco também de como foi a concepção de passar o projeto Bem Sertanejo para o teatro.
Olha, nós fizemos... Bom, quando o projeto começou, eu tinha montado um espetáculo chamado Sambrar, 100 anos de samba, que falava do centenário do samba. E aí veio a ideia de fazer uma coisa semelhante, um espetáculo com o mesmo conceito, contando a história da música caipira. Só que a música caipira, ela é muito diferente do samba, porque o samba, ele é autorreferido, ele conta a própria história nas letras. E a música caipira não é assim, ela tem alguns temas, natureza, amor, as paqueras, né? O sertanejo mais novo, as questões do campo. E ele não, a letra da música não conta a sua história. Então eu precisava de uma dramaturgia que fosse tivesse mais substância, né? Tivesse mais musculatura para as pessoas realmente conhecerem. É uma saga, né? Começa lá no século XVII com os tropeiros. Então, o espetáculo ficou mais histórico. Dessa forma, também se distanciou muito do programa do Fantástico, que é um programa de entrevistas, onde os artistas contam as suas experiências e lembram os antigos, mas não propriamente a história da música, como surgiu a viola, como vai surgindo os causos, né, que são muito típicos, como surge tudo, todas essas lendas, causos e até a forma dos instrumentos serem feitos, eles vão surgindo a partir dessa ida do Brasil litoral para o interior. E os tropeiros eram, digamos, esse correio, né? Enquanto os bandeirantes iam entrando, os correios eram os tropeiros, que iam levando mantimento, levando notícia, levando carta. Então, a partir daí, a gente vai, com a criação dessa viola caipira, levando a história dessa viola pelo tempo, né? Então, ficou muito diferente do primeiro produto criado com o nome Bem Sertanejo, que é o programa do Fantástico. Depois teve um DVD desse programa, teve show desse programa. E tudo é muito diferente da história do Bem Sertanejo musical. O Bem Sertanejo musical, ele é histórico, no sentido de contar uma história. Tem um pouco do didático mesmo, você vai sair dali conhecendo a nossa cultura, no sentido de quando começou, que época foi. Ah, olha daí, tem a religiosidade, tem essa cultura, daí que surgiu então a invenção da viola, por que que criaram o pagode de viola, enfim, esses são situações pitorescas que foram acontecendo ao longo do tempo e que a peça retrata, não necessariamente só a partir da história de um artista, né? E sim de uma época, de um período, de uma região do país sendo conquistada, sendo descoberta, que era o interior, era o centro-oeste, era o sul do país. E ao longo desses 5 anos de tempo de estrada, a única mudança substancial que teve foi um corte no início do espetáculo de algumas cenas e tiramos o intervalo, porque o intervalo estava ficando com meia hora, porque os teatros são muito grandes, os banheiros são pequenos, então ninguém nunca voltava dos intervalos, demorava muito. Então a gente resolveu tirar, o espetáculo ficou bem mais ágil.
Como foi a escolha dos artistas que seriam citados na peça? Vitor Nico Tinoco, Inesita Barroso, algum escapou? E fazendo uma projeção para o futuro, existe a possibilidade de incluir as cantoras da nova geração?
A escolha se deu da seguinte forma: quem foram os pioneiros, né? Quem foram os que trouxeram as novidades? Então tem Tonico Tinoco, tem o Tião Carreiro, vai ter Milionário Zé Rico, tem Chitãozinho e Chororó, são os que mudaram, né? Depois tem esse auge do sertanejo pop, né? Que vem com os amigos. São essas mudanças, não tem a ver com... Tem muita gente famosa e excelente que não aparece citada porque não foi o pioneiro, o criador daquele movimento. O movimento que surgiu das cantoras, ele surgiu durante a nossa temporada. Em 2017, quando a gente estreou, estava começando, não faria sentido colocar porque a gente não sabia se continuaria, né? Então eu incluí agora, dentro da rádio, um passo para o futuro. Eles pulam na história, vão lá para o futuro, falam das meninas, citam o Beija-Flor, que foi talvez o primeiro sucesso na voz da Marília Mendonça, e fala rapidamente. É uma breve homenagem, mas sem citar nomes, né? E é isso.
O musical fala do sertanejo no país inteiro. Teve algum instrumento que vocês não tinham muito contato, que descobriram durante as pesquisas para a montagem?
Olha, não é que nós... Não tinha nenhum instrumento desconhecido. O que eu achei interessante, que faz parte da peça, uma cena bem bonita, inclusive, da Romaria, é que a viola caipira, ela tem a lenda, né, do pacto com o diabo para conseguir ser um bom violeiro e pegar os guizos da coral, da cobra coral, enfim. E isso se repete também no blues, na guitarra do blues. Existe isso em outros instrumentos, em outros violões e violas pelo mundo afora, esse pacto com o diabo para se tornar um grande instrumentista. E isso eu realmente descobri ao estudar a música caipira.
Espero que tenha gostado da entrevista. Aguardo você no site Dica de Teatro. E acompanhe sempre os podcasts os anteriores, para saber de peças que estão em cartaz, para saber de peças que vão chegar na sua cidade. Se você quiser participar do podcast fazendo entrevista, é só mandar um e-mail ou pelo WhatsApp. Se você quiser sugerir algum evento, dar uma sugestão de alguma coisa, também pode mandar uma sugestão que eu ponho no... Numa chamadinha do podcast, tá bom? Obrigado, boas semanas!